Eu percebo que as pessoas que perderam o dinheiro se sintam enganadas, defraudadas. Tenho genuinamente maior simpatia por esse argumento e acho que têm razão. Mas vamos ver se percebemos quem é que as enganou. E não foi o governo. Quem as enganou foram os acionistas do banco que fizeram o que fizeram. Essas pessoas é que as enganaram. E, portanto, para que isto fique absolutamente claro. E a mesma coisa se aplica quando a senhora deputada diz que em agosto de 2014 eu fui acusada de ter tido um discurso de tranquilidade no dia 17 de julho aqui na Assembleia da República. Pois se eu lhe disse, sabemos todos que foi só na segunda metade de julho que o Banco de Portugal teve conhecimento, que eu tive conhecimento da dimensão dos prejuízos no dia 29, mas tive, uns dias antes, nos contactos com o Governador do Senhor Banco de Portugal, a percepção de que havia ali problemas maiores, ainda não estavam quantificados, mas foi-me dada essa nota. Não antes do dia 17, antes do dia 17 não tinha qualquer conhecimento. E, portanto, em qualquer caso, como eu já expliquei, um Ministro das Finanças não pode dizer, pois se calhar o banco vai cair. Não pode, Senhora Deputada, e posso lhe garantir que nenhum Ministro das Finanças do seu governo, nem nenhum Ministro das Finanças responsável de país nenhum, dirá alguma vez publicamente, não podem estar descansados com um banco. Só pode fazer isso no momento em que está a atuar ou o banco, ou o governo, ou enfim, no caso, no nosso caso, a autoridade de resolução, para conter a medida. Caso contrário, é aquilo que se chama uma self-fulfilling prophecy. Se eu dissesse em algum momento o banco não está bem, posso lhe garantir, Senhora Deputada, que no momento seguinte eles passava mesmo a estar mal. E, portanto, para ver se nos entendemos, o que é que se espera que as pessoas digam? Ou o que é que se pensa que é razoável que as pessoas digam? Isto esclarecido. Eu disse sempre e em cada momento a total verdade com a informação que tinha. E aquilo que nós sabemos hoje é que a informação que eu tinha à data era a informação que o Banco de Portugal também tinha. E, portanto, ninguém enganou ninguém. Todos nós agimos de boa fé. Bem, ninguém enganou ninguém, não é verdade, mas estamos aqui a falar do Governo e do Banco de Portugal. Agimos de boa fé face ao conhecimento que tínhamos na matéria e espero que isto tenha ficado claro. Aliás, acho que me permite responder ao resto. Depois disse que tem de haver punições severas. Considera-se culpada? Enfim, eu suponho que esclareci o que era a questão. Punições severas, sim, com certeza, contra quem cometeu crimes, contra quem não cumpriu aquilo que foram as determinações, contra quem deliberadamente adulterou contas, adulterou resultados e fez coisas que não podia, não devia ter feito e enganou efetivamente os investidores, os acionistas grandes e pequenos, pelo menos alguns, e portanto eu espero que a Justiça, nos seus vários, seguindo os seus trâmites, condene aquilo que for dado como provado, naturalmente, nunca, não estou aqui a querer substituir-me aos tribunais e, portanto, mantenho aquilo que disse. A senhora deputada disse aqui algumas imprecisões. Por exemplo, quando falou da questão da avaliação dos ativos de julho de 2014, foi utilizado na resolução, diz que o Banco de Portugal defendeu que seria 5,5 e que fui eu que decidi que não. Senhora deputada, eu vou repetir. O Banco de Portugal nunca me disse que eram 5,5. Aquilo que me disse é que a estimativa inicial naquele momento estava entre 5 e 5,5 mil milhões. Eu achei muito. As contas foram feitas, o valor que voltou era 4,9. Continuei a achar muito, mas foi o que foi apurado. Aquele valor inicial era um intervalo e uma estimativa. E tinha que ser pelo mínimo, porque estamos a falar de auxílios de Estado e porque estamos a falar de boas contas. Não se deve pôr mais do que aquilo que é necessário. Quem determinava o necessário era o Banco de Portugal. Depois a senhora deputada diz que a decisão da resolução foi tomada no meu gabinete. Não foi tomada no meu gabinete, a decisão da resolução foi tomada pelo Banco de Portugal no âmbito das suas competências e foi-me comunicada na véspera. A decisão da resolução foi tomada no dia 1, decidiu-se avançar para a resolução e ela foi concluída no dia 3 e o banco depois abriu as portas, normalmente já resolvido, o novo banco, no dia 4. Depois diz que a Digicom estaria presente nessa reunião. Houve muitas reuniões nesse fim de semana e admito que quem participou em várias reuniões com vários interlocutores até possa ter feito confusão, mas eu não vi a Digicom durante todo esse fim de semana. A Digicom esteve no Banco de Portugal comigo, nunca reuniu. Nem faria sentido que reunisse, porque o que veio foi uma equipa técnica. E, portanto, eu nunca me reuni com a Direção-Geral de Concorrência nesse fim de semana sobre esta matéria, ou outra, não os vi, como digo. Eles estavam a trabalhar junto do Banco de Portugal, houve pessoas do meu gabinete que trabalharam com eles, porque era preciso preparar toda a decisão em matéria de auxílios de Estado, mas as pessoas que trabalharam nessa decisão, por acaso, até são juristas, e, portanto, estavam a falar estavam a preparar o trabalho em matéria da compatibilização dos auxílios de Estado com as regras e com o cumprimento de todos os procedimentos, e portanto estamos a falar de juristas, não estamos a falar de auditores, nem economistas, nem pessoas da banca que estivessem a fazer o outro trabalho, e portanto, na Digicomp, se esteve presente em algumas reuniões, seguramente não foi nas reuniões comigo. Eles nunca estiveram no Ministério das Finanças, nesse fim de semana. E, portanto, que a Digicomp, diz a senhora deputada, que a Digicomp estaria nessa reunião, não disse nada, é porque a avaliação estava correta. Ora, se a Digicomp não estava nessa reunião comigo, não estiveram comigo, enfim, acho que o resto da pergunta, ou o resto da pergunta já não faz sentido. Se não acho que foi a diferença de valor que condicionou a evolução do banco. Portanto, o que a senhora deputada me está a perguntar é se eu não acho que se tivessem sido lá postos mais 600 milhões, tudo tinha corrido às mil maravilhas. Senhora deputada, aquilo que foi colocado como capital inicial foi aquilo que foi determinado pela autoridade de resolução, que foram os 4,9 mil milhões. Foi o que foi determinado e foi na sequência dessa determinação que o Governo, através do Ministro das Finanças, fez, dotou o Fundo de Resolução dos meios financeiros, nomeadamente com um empréstimo público. Aliás, até para que se perceba, naquela primeira hora foi o IGCP que fez um adiantamento. Portanto, estamos a falar de um fim de semana, as coisas são todas urgentes. O IGCP faz uma operação de tesouraria e, portanto, adianta aos fundos. E depois vamos regularizar isto, obviamente, porque não pode ficar com uma operação, mas o dinheiro foi lá colocado, pedindo ao IGCP, por favor, coloque o dinheiro todo. E depois, nos dias que se seguiram, agora vamos lá regularizar estas operações. E, portanto, uma parte era dinheiro que existia no Fundo de Resolução e que foi transferido, no fundo, para anular uma parte dessa operação. Depois houve um empréstimo dos bancos e, por fim, um empréstimo do Tesouro dos 3.900 milhões. E, portanto, a minha intervenção no processo, como eu já expliquei aqui várias vezes, eu não podia recusar valor nenhum. Não podia ter estados de alma sobre o valor. Tinha opinião de que o valor era elevado. É verdade. Mas o Banco de Portugal nunca me disse, Senhora Ministra, tem de ser 5,5 mil milhões. Nunca em momento algum posso lhe garantir, Senhora Deputada, e também lhe posso garantir que ninguém se vai atrever a dizer o contrário. Ninguém me disse que tem que ser 5,5 mil milhões, que é o que é preciso. O que me disseram é que tem que ser 4,9 mil milhões. Tem de ser, tem de ser. Ninguém me disse mais nada do que isto. E, portanto, estar agora a conjeturar se tivessem sido, que o Banco de Portugal gostava que fossem mais 600 milhões, o Banco de Portugal gostava que fossem mais 600 milhões, acredito que sim, eventualmente o Dr. Vítor Bento até gostaria que fosse muito mais, eu pessoalmente gostaria que fosse muito menos. Mas não é isso que está em causa, não estamos aqui para falar, ninguém decidiu em função de quem é que gostava do quê. O Banco de Portugal tinha uma responsabilidade que era determinar qual é o valor necessário de recapitalização. De acordo com as regras de auxílios de Estado, este valor tem que ser pelo mínimo. O valor que foi determinado foi 4,9 e foi isso que foi posto. Todas as conversas anteriores podem ter interesse para conversa, mas não passam disso mesmo. O Ministro das Finanças não tem poder, capacidade, competência para fazer qualquer determinação desse valor. E eu acho fundamental que isto fique bem claro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Senhor Presidente, Doutora Maria Luísa Albuquerque, cumprimento-a. Eu gostaria de enquadrar aqui algumas datas, uma vez que há uma memória seletiva relativamente aos factos, e que eu acho que é muito relevante, porque os factos são factos, está escrito nos relatórios, na imprensa da altura, está escrito em todo o lado, foi do conhecimento público. Em 31 de janeiro de 2014, a KPMG entrega o relatório da auditoria sobre a ESI e deteta uma alteração substancial nas contas da ESI, com, enfim, fundos próprios negativos, muito mais do que aquilo que era imaginável. No dia 7 de fevereiro de 2014, a KPMG recomenda a constituição de uma provisão de 700 milhões na Espírito Santo Financial Group. No dia 14 de fevereiro, o Banco de Portugal determina um aumento de capital face às necessidades da constituição da provisão pela Espírito Santo Financial Group e proíbe a colocação de dívida do GES pela Espírito Santo Financial Group. No dia 20 de maio de 2014, a CMVM aprova o prospecto do aumento de capital, do BES, no mesmo dia em que recebe o relatório final da KPMG, que aborda a matéria da exposição à parte não financeira. Portanto, esse prospecto contém todos os riscos que à data eram conhecidos por parte dos reguladores ou dos supervisores, e nomeadamente por parte da CMVM. No dia 23 de julho, o Banco de Portugal... No dia 23 de julho de 2014, o Banco de Portugal decide contrair o perímetro de supervisão para o nível do Grupo BES, com efeitos a 30/6, na decorrência da operação do Nomura, em que a Espírito Santo Financial Group perde o controle do banco. O Banco de Portugal determina a constituição de uma provisão de 2 mil milhões de euros no BES, para fazer face à exposição direta e indireta às entidades financeiras e não financeiras do Grupo Espírito Santo. No dia 11 de julho de 2014, o Banco de Portugal transmite publicamente que, tendo em conta a informação reportada pelo BES e pelo seu auditor externo, o BES tinha um montante de fundos próprios suficiente para acomodar eventuais impactos negativos decorrentes da exposição. Portanto, isto são os factos da altura. O Governo, e nomeadamente a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, não tinham mais factos, pelo que eu percebi da sua inquirição, para além destes que vinham a público. Pergunto-lhe se tinha mais factos ou não. E deixe-me também dizer-lhe o seguinte, no dia 30 de julho, e eu vou requerer, senhor Presidente, a esta Comissão que diligencie, tanto quanto possível, juridicamente ou da forma como achar adequado, para que esta ata possa vir a ser público, há uma ata de 30 de julho do Banco Espírito Santo, antes da resolução, onde a própria administração do Banco Espírito Santo fica perplexa perante os resultados negativos consolidados do banco, que ascendem a menos 3,5 mil milhões de euros. Portanto, só nesta data, a 30 de julho, é que se percebe que não chegava aos 2 mil milhões da provisão. Não chegava nenhum buffer de capital para o que quer que fosse, e é nesta decorrência que chegamos à medida de resolução. E é importante ter memória disto, porque há aqui a tentativa de uma construção, de uma narrativa que não tem adesão à verdade ou à realidade dos factos e que eu acho que deve suscitar a indignação desta Comissão. Vou também reportar uma outra matéria, já aqui referiu de forma desenvolvida. Competia-lhe, enquanto Ministra das Finanças, auditar o Banco Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, definir o perímetro, avaliar os ativos, avaliar todas essas coisas. Era uma competência da Ministra das Finanças e mais. Era uma competência do engenheiro Carlos Moedas interferir em medidas de resolução, de recapitalização, de definição do valor dos ativos, do perímetro da resolução, de reunir com o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Era competência do engenheiro Carlos Moedas, mas também era importante perceber, tendo em conta que conhecia a orgânica do governo da altura, saberá eventualmente a resposta a essa pergunta. E uma outra questão, sobre a carta de compromissos que o governo de Portugal assinou no seu tempo, e passado um ano. No seu tempo, a carta de compromisso assinada, e que aqui já referiu, e que consta do processo de auxílios de Estado, fala da proibição de vender ativos a determinado valor sem autorização, de não poderem ter uma prática comercial agressiva, etc, etc. Mas não fala, por exemplo, como fala, ou como é referido na carta de 18 de dezembro de 2015, assinada pelo então Ministro das Finanças, Dr. Mário Centeno, na necessidade de despedir entre 1.000 a 1.500 pessoas, ou de encerrar entre 475 a 550 balcões. E não fala porquê? Porque provavelmente, pergunto-lhe, não eram conhecidos ainda factos suficientemente importantes em 2014 que permitissem perceber a real dimensão do que estava em causa com a transferência dos ativos para o novo banco e da necessidade da grande reestruturação que o banco eventualmente viria a precisar. Eu não estou a criticar a carta de 2015, eu só estou a evidenciar que, à semelhança desta informação e daquela que veio a público, nomeadamente com o relatório da PricewaterhouseCoopers, que há factos que só são conhecidos na linha do tempo e é importante ter isto presente. E, portanto, eram as questões que eu lhe gostava de colocar e agradecia-lhe, então, que pudesse ser as suas apreciações.
Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu, enfim, não tomei nota de todos esses factos que referiu, mas objetivamente conheço-os todos. Quando o Sr. Deputado me pergunta se o Governo só tinha conhecimento destes factos ou só do que veio a público, bom, hoje já é público todos os factos. Confesso que na altura não tenho a certeza se eram todos públicos ao mesmo tempo. Eu tinha conhecimento destes factos e tinha necessariamente conhecimento, mesmo quando eles não eram públicos, porque me eram transmitidos pelo Governador do Banco.